Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Ciência e Memes, o podcast onde a gente vai falar de assuntos sérios, porém com algumas gracinhas de vez em sempre. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não sei como você chegou até aqui, talvez você seja um amigo próximo, talvez seja uma pessoa que eu não faço ideia de onde esteja ou por que tenha chegado até esse podcast, mas muito obrigado por estar ouvindo esse primeiríssimo episódio. Bem, do que a gente vai tratar esse podcast, né? Eu não vou traçar um limite para ele, porque apesar de eu querer muito falar sobre ciência, eu acredito que a gente não vai falar só disso, porque o próprio nome do podcast já diz, né? Ciência e Memes, então provavelmente vão ter alguns episódios que vão ser mais descontraídos, engraçados e talvez aí no limite do humor, tá? Meu nome é David, né? Acho, né, bom se apresentar, né? Que é o primeiro episódio, né? Quem é essa voz que vos fala? Meu nome é David, eu sou graduado em Ciências Biológicas pela UFTM, Federal Triângulo Mineiro. É UFTM, não FMT, tá? Porque isso acontece sempre. A gente quer uma universidade mais nova, né? Que é uma universidade aí que eu acho que tá na. Não sei, acho que formou 20 turmas, porém é uma universidade nova, né? Com curso de licenciaturas novos. E toda vez que você vai participar de um evento, até professor meu já comentou comigo que é o UFTM e a galera coloca o FMT, né? Mas o UFTM, Triângulo Mineiro. Eu já quis ser estatístico, até tava fazendo aí uma reflexão sobre a década, né? Comecei a década saindo do ensino médio, ingressando numa universidade, fazendo um curso de estatística, na qual eu fiquei batendo a cabeça no cálculo por 2 anos. E aí eu parei com isso, né? E fui para ciências biológicas, onde de fato me encontrei. E encontrei também a paleontologia, que é o que eu estou trabalhando atualmente e pretendo seguir essa linha de pesquisa mesmo. Hoje eu sou mestrando pela Federal de São Carlos, trabalhando aí com paleontologia, porém não com dinossauros. Mas é uma área bem aberta, assim, né? Dá para trabalhar com muita coisa dentro da paleontologia. E aí a gente fala sobre isso mais para frente. Então esse é o básico sobre, né, as pessoas que eu vos falo. Por que esse nome, né, desse podcast? Acho que eu já expliquei, né, que a questão da ciência, né, que a gente vai falar de coisas sérias, a gente vai trazer aí um conteúdo informativo por conta de ocupar um espaço. Eu vi sobre isso algumas pessoas falando em alguns podcasts, a importância da gente ocupar espaço. Acho que até o Pirula, no canal dele, ele fala sobre isso, que em tempos sombrios como a gente está vivendo, onde a Terra é plana para algumas pessoas, é muito importante a gente ocupar esses locais, que os cientistas sejam ouvidos, entende? E que a gente tenha a voz e mostrar a luz, né? A luz da ciência, o que é que acontece ao nosso redor. Porque se a gente for ficar desanimado e cada vez mais a gente ficar quieto e deprimido, infelizmente as trevas vão tomar conta de novo. Assim como a gente já teve aí uma era muito sombria para a ciência, a gente não pode deixar isso acontecer. Sob a luz da ciência, somente sob ela, é que a gente consegue compreender mais profundamente os fenômenos do dia a dia. É onde a gente consegue compreender melhor o mundo ao nosso redor. E às vezes a gente fala isso, a gente que está dentro da academia, que está aí desde sempre fazendo iniciação científica, ou mesmo só frequentando aula, a gente não sabe a dimensão que isso tem, para uma pessoa que nunca teve acesso a uma universidade e que não tem a noção básica de ciência, né? Então é importante a gente ocupar esses espaços para que a nossa ciência chegue, né, nessas pessoas, saia do nosso laboratório e consiga de fato derrubar aí os muros da universidade, que querendo ou não tem um muro gigantesco entre a universidade e a sociedade, né? E que a gente consiga aí atingir as grandes massas. Eu acho que o podcast é uma possibilidade também, assim como um canal no YouTube, assim como uma página no Facebook, ou, né, uma página no Instagram, ou até o Twitter. Apesar aí de que há 2.000 anos atrás, né, Aristóteles, ele já tinha indícios de que a Terra era redonda. Hoje em dia ainda temos esse questionamento aí recorrente. Temos vários canais no YouTube que falam sobre isso, sobre a Terra plana. Infelizmente, o meio de informação da grande massa é o YouTube, é o Google. Agora o Google tem até medidas para evitar com que fake news ou notícias que não sejam ciência de verdade, né, sejam filtrados e não apareçam esses resultados que são um pouco deturbadores, né? Apesar disso, a maior fonte de informação do pessoal ainda é um vídeo no YouTube, ainda é um vídeo do Zap, né, no grupo da família. Então, espero que um dia a ciência chegue, atinja esse público também que confia nesses vídeos, mas que chegue para eles um vídeo, né, científico, um vídeo baseado cientificamente. Não seja aí, sei lá. Eu não sei o nome dos canais da Terra Plana porque eu não acompanho, mas não deve ser difícil de encontrar, né? E de chegar no Zap também do grupo da família. Isso porque na época da navegação, na época das grandes navegações, né, era um senso comum de que a Terra era redonda. Então, assim, naquela época já se sabia disso e tiveram grandes navegadores que fizeram essa volta ao mundo pelo mar, né? E ainda assim, hoje a gente tem que ouvir umas presepadas dessa, né? Vamos agora a um quadro que eu pensei aqui, né, na pré-programação desse podcast, que vai se chamar. É um nome engraçado. Mais um dia difícil para os inimigos da ciência, que é um quadro onde a gente vai exaltar não só aniversário de cientistas famosos aí, que fizeram a diferença para a ciência, como também algumas notícias recentes e descobertas ou novidades aí que surgem no mundo científico. E a gente vai trazer para o podcast, fazer uma breve discussão, ou só citar mesmo, só para a gente esfregar na cara dos inimigos, não é mesmo? Porém, desse primeiro episódio vai ser um pouco diferente, porque na última semana a ciência perdeu Ana Maria Primavesi, que faleceu aí aos 99 anos. Ela era uma austríaca naturalizada brasileira, engenheira agronômica e pioneira na área da agroecologia, né? Ela teve aí alguns livros lançados. Eu vou citar aqui que eu fiz a lição de casa, tá? Eu tenho aqui uma cola. Solo como organismo vivo, manejo ecológico do solo, a convenção dos ventos, agroecologia em contos, manual do solo vivo e manual ecológico de pragas e doenças, todos pela editora Expressão Popular. Inclusive, recomendo, digitem aí Expressão Popular no Google, que vocês vão cair no site deles e tem sempre muitas promoções. Quem gosta de agroecologia, de política, eles têm vários livros muito, muito mesmo interessantes. Mas, apesar da Ana Maria Primavera ela ter falecido, ela deixou um legado incrível, né? Porque ela é uma pioneira da agroecologia, como eu mesmo disse. E vocês sabem que quando uma planta que ela já é centenária, ela morre, ela acaba abalando ali o entorno, porque se é uma árvore muito grande, por exemplo, ela cai e a vida ali no entorno dela acaba caindo um pouco com ela também. Porém, dá oportunidade para que outros seres vivos vão lá e se aproveitem daquela matéria orgânica, né, que era feito o corpo dela. E Ana Maria Primavera, ela com certeza deixou aí um legado gigantesco. E com certeza plantou muitas sementes dentro de muito biólogo, muito engenheiro, muito. Ou mesmo, né? Muita inspiração mesmo, né? Agroecologia, eu acredito, talvez eu seja um pouco idealista, mas eu acredito que seja a única saída para a gente conseguir. Não, uma das únicas saídas, né? Uma das únicas linhas que vão fazer com que a gente consiga respeitar o meio ambiente da forma como ele merece. Sem veneno, né? Que eles chamam de defensores agrícolas, né? Eles adoram usar essa palavra. Mas é veneno mesmo. Que bioacumula no solo e acaba chegando na gente. A gente nem sabe os efeitos totais desse veneno, né? Dos alimentos que a gente está comendo. Ainda mais num governo recordista de liberação de agrotóxico, né? A gente virou um lugar de descarte de agrotóxico, onde o mundo não quer o agrotóxico. Então a gente fala assim: ah, não, pode vir aqui, traz aqui que a gente tem bastante plantação. Aí vocês podem despejar na gente que a gente gosta. Isso assim, né? Uma maneira descarada mesmo. Mas a gente não pode deixar desanimar. Esse podcast é sobre não desanimar, tá? Não vamos desanimar. Então, Ana Maria Primavera fica aqui a citação para ela nesse podcast. E por que ela tá no quadro Mais um Dia Difícil para os Inimigos da Ciência, né? Porque aquilo que eu disse: quando uma árvore muito antiga ela tomba, é porque ela já deu vários frutos, e esses frutos vão continuar aí o seu legado, com certeza. Bem, eu não tenho o nome de um quadro para indicar links, vídeos, Instagrams, Twitters, mas nesse primeiro episódio eu vou indicar as redes sociais do podcast, porque sim, já temos redes sociais e um e-mail para contato. Temos o Twitter, que é @ciencia_e_memes, assim como o Instagram também é @ciencia_e_memes. E o e-mail é podcastcienciaememes@gmail.com. Mandem sugestões, dicas, críticas. E é isso. E muito obrigado por ter chegado até aqui. Esse pocket, né? Foi um pocket, versão pocket desse podcast. Provavelmente teremos aí alguns convidados ilustres, porque para mim serão ilustres, porque serão meus amigos. Mas estamos aí. Vamos continuar não desanimando, e viva a ciência!